Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
Olá, Wagner, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha.
Professor, parece que a pandemia do novo coronavírus tem realçado o que a humanidade tem de melhor e de pior. Se por um lado a gente observa movimentos de solidariedade, inclusive de grandes corporações, por outro, a gente vê com ainda mais clareza as nossas desigualdades, principalmente a desigualdade social. Em termos de políticas públicas, professor Juliano, ou mesmo de carência de políticas públicas, o que a pandemia tem nos ensinado?
A pandemia, Wagner, de fato, tem nos ensinado sobre os mais diferentes aspectos. Quando a gente pensa em políticas públicas, ou como você bem diz, a carência de políticas públicas, a gente pode resumir isso em desigualdade social. O custo da desigualdade social, o custo elevadíssimo do fato de boa parte da população brasileira não ter acesso a serviços públicos de qualidade. E aí não me refiro somente a serviços públicos diretamente associados à área da saúde, não. Vejam que, com todos os problemas, o SUS tem salvado milhares e milhares de vidas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na política pública de transporte aqui no Brasil, a gente verifica o gargalo, né, capaz aí de minar o processo de controle da pandemia nas principais cidades brasileiras, incluída aí Recife. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o custo da desigualdade social tem se demonstrado ainda mais evidente durante a pandemia. De uma maneira geral, as pessoas falam que essa doença ela é democrática, porque tem o potencial de atingir a todos. Mas não é bem isso. É isso porque ela sim tem o potencial de atingir a todos, mas ela atinge sobretudo os grupos mais vulneráveis socialmente. E esses grupos mais vulneráveis socialmente, eles são mais vulneráveis socialmente não por acaso, mas sim por conta de um histórico de negligência de diferentes governos, de entendimento sobre serviços públicos de qualidade. E aí então, os mais pobres e aqueles que se identificam como pretos e pardos são aqueles que mais têm sofrido com a pandemia. Só para a gente ter uma ideia, Wagner, Felipe e ouvintes, uma pesquisa realizada pela Prefeitura de São Paulo e divulgada agora há pouco, né, no final do mês passado, apontou que há uma prevalência de 17% de contaminação pelo vírus na classe D, D de dado, enquanto que na classe A, esse percentual cai para 4%. Então vejam só, de 17% na classe D de dado para 4% na classe A. Então a gente observa o quanto renda é uma variável relevante. Quando a gente observa etnia como variável, a prevalência é de 14% em pretos e pardos e 9% em brancos. Vejam mais uma vez a distância. O mesmo pode ser identificado aqui no Recife, isso porque esses dados eles são de São Paulo, a partir de uma pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo, mas não é algo específico de São Paulo, muito pelo contrário. Isso é algo que vai ser identificado nas principais cidades brasileiras, como, por exemplo, Recife. E dados sobre o Recife já foram divulgados nesse sentido aqui mesmo, né, pelo Sistema Jornal do Comércio, e que indicam essa associação. E quanto mais pobre o bairro, maior a letalidade quando a gente observa coronavírus. Então a gente verifica que tem um recorte socioeconômico, demográfico, étnico, quando a gente pensa em coronavírus. E isso não acontece por acaso, isso é fruto do custo elevadíssimo da desigualdade social, agravado aí historicamente pela ausência de políticas públicas ou por políticas públicas ineficientes, né, pouco eficientes.
Professor Juliano, há muita especulação sobre como será o mundo pós-pandemia nas relações interpessoais, nas relações de poder, nas relações políticas. Será que é possível afirmar algo sobre isso nesse momento ou ainda é muito cedo?
Nesse momento, Wagner, é difícil a gente, né, afirmar algo. As afirmações ficam muito mais naquilo que a gente gostaria que acontecesse. E aí, nesse campo, né, do desejo, tem se falado muito sobre a possibilidade da sociedade se tornar mais humana, mais solidária. Do ponto de vista analítico, isso significa abrir mão daquilo que as ciências sociais chamam de um jogo de soma zero ou de perde e ganha, né, em que determinados grupos beneficiados ganham, né, a disputa por recursos, e aí isso inclui também políticas públicas, né, como falado no comentário anterior. E aí abre-se mão desse jogo perde-ganha ou um jogo de soma zero para um jogo do tipo ganha-ganha, em que diferentes grupos, a partir de um amplo processo de negociação, saem ganhando, ou seja, uma ideia de que todos se beneficiam nessa repartição do bolo, digamos assim. Então, nesse ambiente, né, esperado que talvez surja, né, nesse contexto de pós-pandemia, se espera isso. Mas isso só é possível também quando há coesão social, ou seja, a ideia de capital social, que é uma ideia, um conceito permeado aí por outros conceitos como solidariedade e uma preocupação maior com o ambiente público. E aí, o que é que pode indicar para a gente como um sinal aí de esperança nesse sentido? Uma pesquisa inédita, intitulada Pandemia na Favela, a realidade de 14 milhões de favelados no combate ao coronavírus. Esse é o título da pesquisa, uma pesquisa realizada pelo Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva da Central Única das Favelas, a CUFA, ou seja, é uma pesquisa conduzida aí pela CUFA, apontou que, mesmo com todas as dificuldades, os moradores de favelas realizaram mais doações para o combate à crise do Covid-19 do que os brasileiros em geral. 63% dos favelados fizeram algum tipo de doação durante a pandemia, enquanto que entre brasileiros em geral, esse percentual foi de 49%. Então a gente observa algo que em grande medida já é apontado por outras pesquisas, uma coesão social, um sentimento de solidariedade, né, de coletividade maior nesses grupos, nas comunidades. E aí os dados relacionados ao comportamento das pessoas moradoras de favela nesse momento atípico de pandemia indica um sinal aí de esperança nesse sentido. Infelizmente, isso, os dados mostram, aparece de maneira mais evidente nesses grupos somente, né? Ou seja, esperar que esse sentimento de solidariedade, de coletividade, não fique restrito às comunidades mais simples, às favelas, e sim também contamine as nossas elites. Seria muito bom se isso acontecesse. A gente tem observado um movimento interessante de grandes corporações, grandes empresas, valorizando esse sentimento de solidariedade, utilizando isso, inclusive, como marketing, né, para agregar valor às suas marcas dentro de uma lógica de capitalismo, de propósito, ou um propósito para a marca, tentando mostrar que a marca vai além simplesmente do ganhar dinheiro, mas sim de fazer uma sociedade melhor. Esse contexto de pandemia também incentiva esse comportamento das empresas privadas. Então, isso acaba colocando alguns elementos que alimentam essa expectativa de um ambiente pós-pandemia mais humano, mais solidário. Só o tempo vai poder dizer se isso vai se consolidar ou não, Wagner, Felipe e ouvintes.
Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Eu que agradeço, Wagner, e lembrando aos ouvintes que quem quiser ter acesso a esse e a outros conteúdos sobre mídia e política, basta acessar julianodomingues.org. Uma boa semana a todo mundo e até a próxima.